Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 36 minutos, 15 graus a temperatura. Este é o Temática no seu segmento painel nesta quinta-feira, 23 de maio de 2019. Muito obrigada a você que está na conectividade da programação da tua Rádio São Francisco. 99953-0616 é o nosso WhatsApp. E para você também interagir, dá para ligar 3220-9400. Hoje falando sobre a importância, os mistérios do caminho que leva ao Santuário de Caravaggio. Falando-se aqui de Caxias do Sul, em direção à Farroupilha, onde milhares de pessoas acordam cedíssimo para se dirigir, então, à Farroupilha, num trajeto que já se tornou ponto de encontro anual de algumas pessoas. Conosco aqui Ana Grilo Policastro, ela que também fez o Caminho de Santiago de Compostela por duas vezes, a Marina Cioato de Lima e o Jefferson Boldori, que é, eles são do setor da juventude. Vamos falar um pouquinho desse lema que trouxe esse ano, a enaltecer, né, mais esta edição que chegou a sua 140 anos fazendo este evento, gente. É tempo, hein? Ah, na época daquela igreja velhinha, né, que vocês já devem ter visitado. Deixa eu perguntar o que, que vocês acharam da reforma, hein, dos novos espaços ali do Santuário de Caravaggio.
Potencializou aquilo que já era bonito, né? Eu acho que isso vibra os olhos de quem compreende também o lado da fé do povo, né? Acho que valorizou, né?
E é legal porque também a gente tem que ser realista, porque o mundo moderno está aí, as coisas mudam. A modernização, a informatização da nova igreja também e do espaço onde estão lá depositados objetos. Tem lá o espaço do exorcismo, se eu não me engano. Eu fui ano retrasado, não lembro direito. Enfim, tudo muito bem iluminado, muito bem feito. Um ambiente extremamente diferente e convidativo. Isso também ajuda, né, aos peregrinos a também não colocarem tantos tabus.
Eu acho importante porque também mostra um pouco da história do santuário, né? A evolução dele, tudo que já aconteceu, as promessas que as pessoas já pagaram. Então, eu acho bem importante, assim, esse lado cultural também do santuário em si, né?
A Marina tocou num ponto importante, né, Ana? A cultura, tanto em Santiago de Compostela quanto aqui em Caravaggio, elas reacendem também, não só a curiosidade, mas ampliar o conhecimento de quem faz esses trajetos.
Com certeza. Hoje, quando tu entra na igreja e tu chega aonde tem a grutinha da água ali embaixo...
Uhum. Da igreja nova?
A igreja nova. Uhum. Tem uma parte que eles colocaram agora um vidro e ali... Embaixo da igreja está a fonte de água e tu enxerga a fonte. Isso te remete aos 140 anos atrás, aonde aquela fonte ainda aparecia. Que as pessoas iam lá e tomavam a água direto daquela fonte. Quanta história tem ali, quantas pessoas chegaram na frente daquela fonte e agradeceram graças alcançadas ou pediram coisas ali. Tem que ser enaltecido isso.
Aliás, tem pessoas que quando chegam ali na tem como é que chama a parte externa ali, eu sempre me esqueço.
Esplanada.
Muito obrigada, Jeff. Quando chegam na esplanada, o primeiro lugar aí é na igreja antiga, não necessariamente na nova.
Sim,
ou seja, isso ainda é muito forte, né, nas pessoas.
Eu acho que sim, por causa da cultura.
Da cultura,
porque
verdade.
A minha mãe ia naquela igreja, o meu avô ia naquela igrejinha, né? Eles entraram lá, eles agradeceram, eles pediram graças, e hoje eu tenho a possibilidade de chegar ali também.
De visitar as duas, mas primeiro vai na igrejinha.
Visitar o mesmo lugar que meus antepassados foram. Então, isso toca o coração da gente também.
E é interessante a gente ver que as melhorias, elas andam em paralelo com a modernidade. Há vários outros fatores, mas a gente não deixa de lado a nossa história. Isso que é importante também, né, em Caravaggio. Cultura do encontro. que é uma bandeira em que o Papa Francisco levanta há muito tempo já. Nós temos aqui duas gerações, duas porque eu e a Ana somos da mesma e vocês são da mesma, somente duas aqui. E a gente também pode ver a importância da briga de um Papa que está fazendo a diferença, onde ele fala muito sobre vencer a cultura da exclusão e também briga pela cultura do encontro. O que, que dá para a gente falar numa semana que antecede uma das datas mais importantes para a nossa aqui, para a nossa região e para o Brasil também? O Brasil é um país grande e que tem vários eventos religiosos, desde o norte até o sul. Mas Caravaggio é algo que realmente se manifesta muito forte. O que, que dá para a gente falar sobre essas duas linhas? O combate à exclusão e a cultura do encontro.
Eu acho que a gente, dentro do setor de juventude, a gente tem bem presente essa cultura do encontro, né? Porque são grupos diferentes, que rezam de formas diferentes, mas acreditam no mesmo Deus, né? Que tem as suas crenças, enfim. E essa diferença de cada grupo, elas se encontram ali nessa romaria, né? Em que todos caminham junto, eles trocam experiência, se conversa. Então a gente pode perceber, né, essa cultura do encontro de que, querendo ou não, cada um com o seu jeitinho tá lá junto pelo mesmo Deus, né? Então é bem bonito de ver essa percepção do todo, assim, né? De que todos se sentem pertencentes na caminhada porque acreditam em algo maior.
Ana, Jefferson.
Eu acredito que também nessa linha. Que a própria compreensão de encontro, né? Hoje a gente, se falar em cultura do encontro, é essa união de desiguais, de pessoas diferentes, uhum. Né? Por muito tempo a gente se acostumou a achar que o encontro só era de iguais, né?
Aí é muito fácil, né?
Sim, aí é muito fácil. E de fato é desafiante. E isso acho a próprio protagonismo do Papa Francisco no momento que ele, uma pessoa, uma liderança da igreja, mas uma liderança também enquanto sociedade, propõe isso, ele também ressalta esse lado, né? Nós temos que mostrar a mesma coisa, mas um outro modo, né? Esse encontro que hoje se dá de diferentes, que acontece também na soma dos negativos, dos positivos, nesse sentido, né? E acho que isso é uma sacada para a nossa sociedade, é algo muito bom e que a gente tem que buscar abrir mais, né? Buscar tentar fazer com que isso faça sentido na vida das pessoas. Porque senão, de fato, às vezes, só falar da cultura do encontro nas palavras também não diz nada, né? Não
significa nada. Tem que fazer em gestos, né? A cultura do encontro é uma frase que a gente tem que pôr na porta da geladeira, assim. Sabe quando a gente quer fazer uma dieta e que tem que ler aquilo para entrar? Tá difícil, né, Ana? A gente vê de gerações diferentes das deles. A Ana tem dois filhos, já é vovó. Não parece, depois vocês vão ver na foto ali do site, mas a gente olhando para trás, a gente vê como a humanidade se dispersou em certos momentos. E hoje está aí, acaba de ser aprovado na CCJ do Senado um projeto que criminaliza a homofobia. Ou seja, tem que existir uma lei que puna uma pessoa que discrimina ou mata pela pessoa ser... De mundos diferentes, ou seja...
Pensar de forma diferente.
Pensar, agir de forma diferente. Ou seja, dá para se dizer que, meu Deus do céu, para onde o mundo está caminhando?
Eu acho que o Papa Francisco foi muito feliz em abordar, nesse momento, o combate às exclusões.
É.
Porque isso são exclusões. Mas às vezes a gente pensa assim, ó, tá, combate à exclusão, é uma coisa muito longe da minha vida, da minha realidade. Não é. Vamos colocar isso dentro da romaria aqui. Tu sai daqui de Caxias com o teu pensamento que tu vai fazer a tua caminhada. Aí, que tu quer orar, que tu quer refletir e ficar no teu silêncio. Aí tu encontra um grupo fazendo algazarras. Na tua cabeça, tu já exclui esse grupo. Uhum. Que tu diz, meu Deus, o que eles estão fazendo aqui?
Por que eles não me respeitam?
Isso. Quer dizer, para e pensa antes. Tu tá excluindo eles. Uhum. Respeita eles, a forma deles hoje. Pode ser que tu também tenha sido assim no passado.
É. A nossa primeira vez talvez tenha sido assim, né?
E tu foi evoluindo. Então, eu acho que o caminho para todas essas questões que estão acontecendo agora dentro da cultura do encontro é o combate à exclusão. Aí a gente vai ter a esperança que a gente quer, né? A esperança de um mundo melhor, como tu falaste no início. É olhar para o outro e pensar, ele tem também o direito de agir de certa forma, que é diferente da minha. Eu tenho que parar, olhar para essa pessoa ou para esse grupo e aceitar a cultura dele. Algumas coisas são fora da realidade, fora do normal de vida. Tá, aí até pode ser combatido. Mas tudo tem que ser pensado de uma forma carinhosa, de uma forma serena, porque tu pode estar excluindo.
Quem fez esse exercício e continua fazendo, e a gente já percebe um andar, tipo, tá subindo uma escada. Caxias do Sul, digamos que subiu um degrau, em sentido de acolher as pessoas, porque hoje o planeta vive um movimento migratório. E Caxias do Sul levou um baque nesta década 2000, quando começou a receber haitianos, senegalês, uhum. né? As pessoas se assustaram, ou seja, são pessoas iguais a nós, são seres humanos. Hoje está um pouquinho melhor, mas ainda assim não está. Não, nós temos muito que refletir e estudar, né? Porque são discriminados, são combatidos, são excluídos, sim. Ou seja, o Papa Francisco, quando fala da exclusão, ele fala em todos os sentidos, né?
Todos.
Acho que vocês devem conversar muito sobre isso nas reuniões de vocês, da juventude.
Querendo ou não.
É a responsabilidade agora de vocês, né? Eu e Ana já estamos fora.
Praticamente.
A gente vai brigar muito ainda.
Querendo ou não, né, a gente tem essa discussão enquanto grupos mesmo para se aceitar, né? Porque muitas vezes são espiritualidades e jeitos de rezar diferentes que já geram conflitos. Imagina aceitar o total, né? Diferente de outro lugar. Mas sempre se tem essa discussão, vamos dizer assim, nessa conversa, sobre o respeitar também, né? Tipo, aceitar e respeitar. Tanto é que a gente tem a missa das 10h30 lá no santuário, sábado, e não é escolhido um grupo para cantar, né? São várias pessoas que estão lá, de vários grupos, para que se tenha esse respeito e as pessoas possam também entender o modo das outras, né? Eu acho que os jovens, eles percebem, né? Esse movimento migratório, e eu acredito que, querendo ou não, eles têm uma facilidade de aceitação maior.
Sim.
Né? Porque
sim,
eles são mais abertos às mudanças e o aceitar os outros, né?
Provavelmente o teu filho do Jefferson, terão também uma outra facilidade, a gente pede a Deus que sim, uma outra visão do que diz respeito ao ser humano, não só inclusão ou exclusão, mas uma outra vivência, né?
Eu acho que do mesmo jeito que a gente percebe, assim, que eles estão em busca de um sentido, eles têm esse olhar de aceitação maior, assim, né? É uma geração que aceita e consegue conviver com as diferenças com muito mais facilidade.
Aceita e tenta entender, né?
Isso aí.
A gente também tentava na nossa época de jovem, né?
Mas a gente não tinha tantos movimentos jovens assim para nos encaminhar, para nos auxiliar. A gente tateava no escuro.
Uhum.
E quando a família não te dava um suporte nessa área espiritual, a gente meio que podia se perder ali. Então, eu acho que eu acabei me achando meio tarde, assim. Tá? Podia ter feito isso antes, sim, porque isso estava dentro de mim. Então, alguma coisa fez isso florescer. Pode ter sido a Romaria de Caravaggio? Pode. Não sei. Ainda não fiz essa análise, tá? Mas a peregrinação que eu fiz em Santiago me trouxe o voluntariado para a minha vida.
Ah, é verdade. Hoje a Ana é parceira aí dos projetos do Mão Amiga, está sempre em busca de ajudar, e isso é importante. Sabe que as pessoas que fazem o voluntariado seguido, elas não param mais, né?
Uma coisa chama outra, né? Tu faz uma vez, tu acha legal. Então, se de repente, se eu tivesse tido um encaminhamento na minha juventude, eu tivesse trilhado esse caminho de voluntariado antes. Pode ser.
Eu acredito que tudo tem seu momento.
Fui me despertar lá nos quase 50 anos.
Nossa,
mas...
que idoso! Deus do céu!
Mas estou aí, estou firme e realmente foi uma coisa que o caminho me trouxe. Porque a gente compartilha tanto na caminhada, tanto, desde uma pessoa que precisa de um auxílio para carregar alguma coisa da mochila que está muito pesado, ou machucou o pé, tem uma bolha, a gente para, auxilia a pessoa a fazer um curativo naquela bolha.
Isso é diferente, por exemplo, se a gente pensar que a gente não está aqui fazendo comparações, mas é um momento em que a gente pode ter ideias, até porque muitas pessoas que estão ouvindo agora, de repente já pensaram em fazer o Caminho de Santiago e ainda não sabe como começar. A Ana começou aos poucos, né? A primeira vez foi um pouco mais rápido, mas a segunda já foi muito mais planejada. Sim. Então, aqui em Caxias, nós temos milhares de pessoas que fizeram o caminho e que podem ajudar, né, Ana?
Sim, enfim, com sim, certeza. Sim, sim.
Agora, essa diferença, o número de pessoas para Caravaggio é tão grande que, às vezes, passa batido, a pessoa está ali, mas, né, a pessoa passa e nem percebe. Santiago já é diferente, acho que é impossível... Tu tá caminhando e alguém tá ali precisando de alguma coisa e a pessoa não parar.
Sim, é impossível.
É impossível, não tem como. E isso já é um treinamento, né? O Jefferson e a Marina já pensaram alguma vez em fazer o Caminho de Santiago?
Sinceramente, eu ainda não parei pra pensar, assim, nessa
questão. Mas já conhecem
questão.
As histórias, sim, já sabem da importância.
Já li, já vi algumas coisas sobre, mas não parei pra pensar ainda nessa possibilidade na minha vida.
Eu já pensei, mas... Talvez seja um ideal que não sei se vai chegar um dia, mas eu me pretenderia no momento de mais maturidade também na fé, uhum. nesse sentido. Porque eu acredito que é um caminho fortemente de espiritualidade, é de fé. Então, na minha vida, eu penso o caminho de Compostela como mais um amadurecimento da fé, mais adiante, portanto.
Por enquanto, a gente continua com a nossa fé aqui pra
Caravaggio. Voltando a Caravaggio, se a pessoa vai disposta a caminhar no seu tempo.
Sim.
Uhum. A caminhar com prazer. Não, não que seja uma coisa pesada, um fardo. Não.
Tem que ir de coração aberto, né?
Com prazer. Claro, também tem que se levar em consideração a parte física, né? Tu tem que estar com um calçado confortável no pé.
Não dá pra ir com algo que vai te machucar. São 18 quilômetros, né?
É, saindo
de Caxias.
Aqui próximo ao Iguatemi, acho que dá isso.
Dá uns 18
um pouquinho menos, 16, 18.
Contando o morro, tá, gente?
Sim. Mas hoje o morro é asfaltado.
É asfaltado.
Ah, tu não escorrega mais.
É melhor caminhar no asfalto ou no chão batido?
Eu prefiro o chão batido. Mil vezes.
Olha, a louca aqui falando que nunca fez isso, mas eu acho mais agradável caminhar em chão batido. Inclusive, quando a gente fez aqui o programa sobre o trajeto turístico de Caravaggio, nós temos aqui trechos asfaltados e trechos não asfaltados. Eu acho que isso também vai ajudar bastante.
Sim, o asfalto é duro. Então, no caminhar, isso vai refletir em tudo. No pé, na coluna... E depois vem as consequências.
Né?
É. Então, se a pessoa está caminhando no seu tempo e com o coração aberto, com alegria, vai chegar em Caravaggio tranquilamente.
Sem dúvida. Gente, a devoção trazida para o Brasil. Os imigrantes italianos eram pessoas de fé. Em 1879, em Caravaggio, em Farroupilha, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Antônio Franceschetti e Pascoal Pazza construíram um oratório, um capitel de 12 metros quadrados com alpendre na entrada, localizado em frente ao atual cemitério de Caravaggio. A notícia se espalhou rapidamente e a obra ganhou doações em dinheiro e mão de obra, transformando o oratório em capela, que comportava cerca de 100 pessoas. A escolha do padroeiro gerou certo conflito entre os moradores, mas a princípio foi o escolhido título de Nossa Senhora de Loreto. Como não havia uma imagem da santa, Natal Faoro, ofereceu como empréstimo um pequeno quadro com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, trazida, portanto, da Itália. Foi posto sobre um altarzinho, cuja a inauguração ocorreu em 1979, ano do início da devoção à Nossa Senhora de Caravaggio no Brasil e ano primeiro das romarias concorridas e numerosas. A estátua de Nossa Senhora de Caravaggio, localizada no altar do santuário, foi feita pelo artista plástico conhecido como Stangerlin, acho que é esse a pronúncia, em Caxias do Sul, lá em 1885. O modelo da obra foi o quadro em preto e branco, datado de 1724. A estátua foi trazida a pé de Caxias a Caravaggio, talvez por isso, né, que se instituiu esta romaria a pé. Em 1890, um templo de alvenaria foi inaugurado e em 26 de maio de 1921 foi elevado à categoria de santuário. Hoje é conhecido como Santuário Antigo. Em 1959, Nossa Senhora de Caravaggio foi declarada pela Santa Sé, padroeira da Diocese de Caxias do Sul. A construção do atual Santuário de Caravaggio durou 18 anos. Imponente em estilo romano e com capacidade para acolher 2.000 pessoas, hoje revela-se pequeno diante da quantidade de devotos que acorrem à Nossa Senhora de Caravaggio. Está aí um pouquinho da história do porquê esta movimentação toda, né? Ela veio, a sua imagem, o quadrinho veio lá da Itália, de Veneza, e desde então está instituído aí esta homenagem e esta data tão importante, que milhares de pessoas vêm a Caravaggio para agradecer, para pedir, para rezar, para caminhar, para encontrar pessoas, seja o motivo que for. O importante é que este é um trajeto extremamente importante para nós aqui da Serra Gaúcha e todo ano é enaltecido nesta época do ano. Portanto, dias 25 e 26 de maio, neste ano, mais uma festa, né? Trazendo aí milhares de pessoas. Um minutinho para cada um de vocês dar o seu depoimento, as suas palavras finais, enaltecendo, portanto, esta data que a gente carrega com tanto amor no coração aqui na Serra Gaúcha. Marina, começo por ti.
Da minha parte, fica o convite do setor, né, para que todos os jovens participem, né, a gente se encontra sábado ali na frente do Mart Center às 6 horas da manhã para sair e a gente faz uma oração inicial e depois cada jovem, então, segue, né, no seu ritmo até lá. Então, fica o nosso convite, né, se você faz parte de um grupo de jovens, de um movimento, mas também se você não faz, mas tem essa vontade de ir,
aproveita que tem, um de jovem
vai ter vários jovens lá.
É interessante detalhe, pelo material que eu recebi, se estiver chovendo, não haverá.
Não haverá, mas a gente
haverá missa.
Isso, a gente mantém a missa, então, pode ir de carro,
que
ônibus.
Às 10h30, né?
Às 10h30, então, se
pra
chover,
gente,
não
vamos
tem.
Se atentar ao tempo, né? Se tiver assim chuviscando...
A gente sempre comunica pela página lá do Face do Comissão Jovem, então comissão com dois M's, então só curtir lá a página que vai ter informações em tempo real, se vai ter, se não vai ter, como vai funcionar. Então só seguir lá na página do Comissão Jovem no Facebook.
Obrigada. Ana, teu recado final para os nossos ouvintes.
Bom, eu tenho uma frase que eu levo comigo desde a primeira caminhada que eu fiz aqui nas missões. É o seguinte, não há tristeza que caminhando não se atenue e que lentamente não se dissolva.
Então, com isso...
Vamos caminhar, vamos ao Santuário de Caravaggio. Existe muita história nessa romaria.
É verdade.
Vá com o coração aberto. Contemple o caminho... que é gostoso, é bonito.
Aliás, nós temos uma paisagem também privilegiada.
Muito bonita,
aqui, né?
É muito bonito.
Sem dúvida.
E vá no seu tempo que você vai conseguir chegar. Tá?
Isso. Não, estrutura
não,
tem...
não exclua ninguém durante o caminho.
É verdade.
Tá? Aceite. E você vai chegar lá em Caravaggio com o coração aberto.
Há toda uma estrutura hoje que vai incentivá-lo, que vai empurrá-lo, né? Ai, mas é muito longe. Não te preocupa, se tiver que descansar, descansa, se tiver que comer, coma, se tiver... Tem toda uma estrutura que tenho certeza que todo mundo consegue.
E fisicamente, na caminhada, os primeiros 4, 5 quilômetros sempre são mais difíceis, tá? Até o organismo se alinhar.
Depois
e aí fica um pouco mais fácil depois. Aí vai embora.
Jefferson.
Eu costumo dizer, e já disse no início, que Deus tem os seus caminhos, e por isso, coloca-se a caminho, né? Eu acho que hoje nós não temos receitas prontas, regras que vai dar certo para todos, mas precisa um movimento nosso, né? Um movimento pessoal de cada um também. Então, acho que é uma oportunidade, né? Tem decisões que não é o pai, não é a mãe, não é o avô, não é a avó, é nossas, né? Então, é o convite que eu faço também a cada um, do seu modo, seja um quilômetro, seja 20, mas que faça um caminho, né? E a Romaria, ela é um momento por si só que convida a estar caminhando, a estar num caminho com outras pessoas, né? E se nós estamos com outras pessoas, nós vamos construindo essa cultura do encontro também. Então, é um presente, eu acho que cada um pode se dar também. E, claro, o santuário, por ter uma energia, como a gente falava antes, e para quem tem fé, acredita que Deus está mais fortemente nesse dia, e em todos, claro, mas é bom estar lá, eu acho, por si só estar lá, já te contempla, né?
Com certeza.
Mesmo que tu não goste de estar na missa, em qualquer coisa, mas estar lá, lá. O lugar é de encontro, né? Então, se dê esse presente, é o convite que eu faço também.
Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Marina, ao Jefferson. Um bate-papo super esclarecedor e animador, né? Porque a gente sabe que a gente se depara com tantas coisas, desde quando acorda até a noite. A gente acordou hoje já com um problema no Chile, com 12 pessoas mortas no prédio, enfim. Todos os dias a gente acorda com alguma coisa que nos abala. Mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que seguir em frente, cada um, como diz a Ana, sempre no seu tempo e respeitando, acima de tudo, o outro. Acima de tudo, respeitando o outro. Santuário de Caravaggio espera vocês nesses dias 25 e 26. Tu vai, Jefferson, na caminhada?
Sim.
Que pergunta, né? Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta quinta-feira, hoje 23. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa com as notícias aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. Obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.